Fala, jovens! Aqui é o Bruno Gouveia e está começando mais um episódio de Cabeça de Lab, podcast Luísa Labs do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai fazer uma retrospectiva zona do que aconteceu em 2020. A gente vai tentar refletir um pouco sobre como que a gente impactou tudo aqui, o que, que aconteceu nesse ano, né? Afinal, não precisa explicar muito o que foi 2020, porque ainda não acabou. E ainda vai deixar essas reflexas aí. E para falar sobre isso, acho que eu trouxe talvez a pessoa mais adequada aqui da empresa e um patrono aqui do podcast para dar esses pitacos e filosofar sobre isso. E aí, Fatal?
Fala, Gouveia. Muito feliz de estar aqui de novo, fazer um tempinho que não apareceu por aqui. E agora vamos aí ver o que, que a gente descobriu e aprendeu do ano de 2020, né? E se vai ter apocalipse mesmo em 2021, algo desse tipo.
Esperamos que não,
parece, cara. Parece que não. Parece que a gente vai conseguir usar as coisas que a gente aprendeu nesse ano aqui ao longo dos próximos. Mas muito feliz de estar aqui e no último episódio do ano.
Boa. Isso aí. Então, bora lá. No começo da pandemia, fazendo retrospectiva já, né, do ano aqui. A gente sempre nessa virada do ano e comecinho do ano, a gente começa a se planejar para saber o que vai fazer e tudo mais. Mas aí, fevereiro já começou a ver no horizonte ali que março se consolidou a desgraça, né? Dali para frente, cara, acho que todo mundo teve o mesmo sentimento, né, de insegurança e o que vai acontecer, o que vai piorar, o que vai acabar, o que vai continuar, que merda que vai dar. Deu muita merda, né? Ainda tá dando, a gente tem vários problemas, mas eu acho que a gente conseguiu provar aqui dentro esse senso de o que eu posso fazer para ajudar o coleguinha do lado a melhorar, sabe? A pessoa que trabalha lá no interior do Nordeste, sei lá, no Centro-Oeste, em algum lugar que tá mega remoto e não tem as facilidades de estar num grande centro urbano. Como que a gente mantém essa pessoa trabalhando, gerando renda, sabe? Botando comida na mesa, motivada, né? Porque boa parte da nossa estrutura psicológica é relacionada a gente a se sentindo útil, né? Então, foi animal, assim, cara. Ver como que a gente, como companhia, conseguiu fazer isso internamente e, de quebra, ajudar a sociedade como um todo no que a gente afeta, né? De conseguir viabilizar o consumo de muita coisa para muita gente que não teria acesso, né? Que é boa parte do nosso raciocínio, na real.
Acho que é uma coisa que eu tava até refletindo, assim, que eu acho que resume um pouco da nossa atuação, que eu tava refletindo, assim, de final de ano, né? Foi que, putz, cara, 2020, além de tudo isso, é um ano onde a gente viu o lance de extremismos e polarização, assim, no ápice, né, cara? Foi muito louco que eu acho que muito do que direcionou vários dos nossos desafios, inclusive lá quando foi construído os três princípios, foi total baseado em empatia, né? Tipo, manter os empregos, tentar ajudar os outros empreendedores fora aí a continuar naquele momento, né? Construir algumas possibilidades para isso, cuidar da saúde dos colaboradores e dos clientes também, né? Um monte de investimento forte aí da companhia para isso. E eu tava refletindo sobre isso. Falei, pô, o que será que a gente fez diferente? Aí todo mundo falou assim, puta, acho que várias das decisões foram muito pautadas em ter empatia, assim, no geral. Até algumas internas nossas, né, que ficaram fechadas aí pra gente no momento da pandemia tiveram muito a ver com isso. Que não foram fáceis, mas a gente tomou essas decisões. E principalmente para mim, ao ter que tomar essa decisão, e eu ainda o Fred falando assim, cara, tipo, não necessariamente precisa, mas por outro lado, tipo, cara, é a nossa contribuição. A gente pode tentar reverter de uma outra maneira, mas é a nossa.
Mas então, só para detalhar aí, para não ficar muito misterioso para quem está escutando, está falando sobre a nossa contribuição em redução de salário durante um determinado período, né? Para ajudar a segurar o caixa, ter mais dinheiro no caixa, etc.
Tipo, a gente não divulgou isso no geral, a gente não falou da gente, a gente falou dos executivos, né? Deixou público, estava rolando e tal, teve a utilização do MP, mas foi exatamente no momento de uma virada inteira para dígito. Então, assim, se teve uma coisa que o mercado saiu correndo atrás, foi de gente de tecnologia, cara. Pô, aconteceu e a gente ficou num ponto, assim, de tomar de decisão e tal, que é fazer isso e correr um risco danado de perder as pessoas, né? Ou, tipo, seguir com tudo que a gente acredita aqui dentro da empresa, e fazer porque a gente achava certo e correndo todos os problemas poderiam vir, né? Dessa decisão. E a gente tomou a decisão de ter a nossa contribuição ali, mesmo tendo a possibilidade também de não fazer por esse risco de mercado. E a gente fez. A gente construiu desafios internos que, se viessem impactos positivos para resultado, isso seria dividido com todo o time, né? A gente fez, de alguma maneira, buscar umas outras alternativas. Então, achei que foi muito legal, assim, porque a gente conseguiu contribuir, a gente foi recompensado para isso também. E no período que era o período mais negro, assim, de tipo, cara, os primeiros 90 dias, que a gente não sabia o que ia acontecer nem com a empresa. A real era essa.
A gente tava cego, gente fechou, né? Não dava pra ver.
A gente tava cego. A gente fechou as lojas, todas as lojas 100%, que era 50% da receita da companhia, né? Então isso sumiu do dia pra noite. Não, e a gente não sabia. E aí? Até quanto tempo, né? Então tinha tudo a partir da gente se planejar ali. Mas quando as coisas começaram a se desenhar melhor, a gente viu que, putz, as decisões que a gente tomou, o replanejamento que a gente fez, começaram a dar resultado, aí a gente foi também contornando, né? E foi vindo um monte de coisa boa, o pagamento do bônus, né? Rodar o ciclo de meritocracia mesmo num ano como esse, né? Então tudo foi porque a gente começou a enxergar um pouco do futuro, né? O Magalu acaba que é uma empresa que lida muito bem com crise, assim. Pô, a gente lembra lá teve da greve dos caminhoneiros, lembra que todo mundo ficou mega travado e aí meio que a loja salvou o e-commerce, né? E esse ano foi o contrário, né? O e-commerce começou a ajudar a parte da loja, tipo, os vendedores poderem vender todo o catálogo, né? Via a ferramenta deles, que era o Mobile Vendor. Então, acho que tem esse lance da gente... o Fred fala muito disso, né? A Luísa também. Tantas crises ao longo dos anos que foi construindo calo e experiência em como lidar com essas coisas quando elas aparecem.
É verdade, cara. Quando a gente tava lá, acho que em 2014, por aí, 2015, a gente ficava comparando e vendo a galera do Google, do Facebook, falando, nossa, cara, esses caras têm 1.000 e tantos, 2.000 e tantos, 3.000 e tantos pessoas na computação, na engenharia, tecnologia e tal. Nossa, será que precisa disso? Hoje em dia a gente olha e fala, nossa, cara, a gente tá precisando de... Isso é uma evidência clara, né, cara, da maturidade que a gente chegou.
Exatamente, porque naquela época pra gente era, cara, como que eu vou fazer gestão de tudo isso, né? Tipo, não faz sentido agora, né? E a gente foi vendo nos últimos 3 anos o time dobrar todo ano, né? Dobra. Então, de novo, porque tinha uma necessidade latente ali e, puta, ninguém que chega fica coçando, né? Muito pelo contrário. Então, acho que isso demonstra que não é forçado, é natural. A gente começou a expandir muito essa parte do crescimento do ecossistema, né? Que a gente fala de, tipo, poxa, um core ferrado de comércio. Nossa, agora a gente cuida de uma operação logística, né? Com tecnologia, tipo, para servir, inclusive, para a parte de marketplace. Depois, todo um pilar gigantesco de serviços financeiros. Então, foi expandindo o ecossistema e a gente foi precisando ter muito mais gente para atuar em cada um desses pontos. Daí a digitalização do seller, né? Essas coisas trouxeram para a gente a necessidade de ter times focados. Eu acredito muito que tudo que acontece vem muito como reflexo do que a gente fez no passado, sabe? Pô, a gente ter conseguido lidar tão bem com a pandemia foi por tudo que a gente plantou nos últimos anos, assim. E aí tava robusto, tava forte, né? Então a gente conseguiu pegar e falou, vamos acelerar, a gente tem um time preparado para isso. E um monte de iniciativa de lá de trás que, tipo, pegou essa onda grandona agora e foi, né? Então, esse ano de 2020 foi construído, começou a ser desenhado para a gente pelo menos uns 5 anos atrás. E é muito louco pensar nisso.
Parte consciente, parte não tão consciente, né?
Não tão consciente. É normal, porque você não... Eu acho que ninguém está mega preparado para tudo, né? Não existe isso, mas aquilo que a gente foi plantando ao longo desses anos, e por causa da estratégia tá muito clara, e a estratégia ser da digitalização da companhia, quando mais se precisou do digital, isso deu resultado. Né? Não só deu resultado em cima do que a gente já tinha feito, mas também deu resultado em como a gente... A outro ponto que eu quero colocar é... A gente vivia falando de agilidade, e esse lance nosso de tentar sempre se adaptar muito à estratégia da própria companhia. E, cara, esse ano foi que a gente conseguiu comprovar que, de verdade, a gente tem um poder de adaptação gigantesco, assim, né? Porque tinha um monte de coisa definidas do início do ano e veio a pandemia, a gente conseguiu virar a organização de um jeito, cara. E foi muito consistente, né? Não teve voo de galinha. Tudo que a gente conseguiu atingir continuou crescendo nos outros trimestres, né? Não foi aquele negócio de tipo, olha o que a gente fez, daí tipo, o negócio sumiu. Não, o negócio continuou crescendo absurdamente. Então isso também demonstra esse poder de virar completamente a direção. A galera de transformação curte falar do navio, né? Quando a gente é enterprise. De virar, cara, mas virar muito rápido e acelerar para aquele caminho, assim. Não é, tipo, aquela demora, né, em fazer a curva e depois conseguir pegar o ritmo. Foi muito rápido a manobra e o como a gente, tipo, foi muito mais rápido, né? Então, cara, foi, assim, colocado à prova aquilo que a gente acreditava e respondeu muito bem. Então, dá uma felicidade também daquela afirmação do, puta, a gente tava de verdade no caminho certo do que a gente queria construir.
Sim, pra quem tá ouvindo e pensa que a gente tá falando de labs, na verdade a gente tá falando de Magalu, né? Não tá falando de labs, então é importante pra caramba deixar isso claro, porque às vezes quem tá ouvindo só vem ouvir aqui com a perspectiva de Luiza Labs, né? Mas absolutamente esse ano a gente aprendeu que a perspectiva de Magalu é a perspectiva que vale e que reza tudo, né? Tanto que a gente viu as mudanças que a gente teve lá em gestão da parte comercial, a gente viu se unificando e uma série de coisas que até foi anunciado aí com as diretorias novas e com a movimentação da estrutura que rolou, que, putz, cara, a cultura da empresa como um todo é assim, né? Não é algo que às vezes alguém vem e vê, ah, o Labs. Não, cara, é o Magalu como um todo.
E o legal de pensar nisso é olhar e falar assim, nossa, a gente é uma empresa, um varejista, né, que tem tecnologia no DNA de verdade, ou se transformou numa empresa de tecnologia que tem DNA do varejo, não importa muito, né, nesse ponto, mas o que fica claro é bem o ponto que você falou, dá para ver que a companhia como um todo se transformou, não é só a parte da tecnologia que fez transformar, tudo. Não, foi o Magalu inteiro que se transformou, né? Não tem... O mérito não é de um lugar só, definitivamente não. Foi uma coisa da empresa como um todo, e o que demonstra que de verdade a gente passou por uma transformação, né? Que a gente vê vários cases que quando você olha, parece que só um departamento foi ele que...
Cria uma empresa satélite, que daí ela mudou e o resto não mudou.
E o resto não mudou nada, e por aí vai. E também tem um ponto que as pessoas de tecnologia têm que entender, né? Que a gente se considera negócio, a gente fala muito disso, né? Mas vamos por assim, a parte de negócio lá, varejo e tal, não vai entrar um monte de engenheiro e a partir daí todo mundo pensa igual na empresa. A gente acabou de falar, o ecossistema é muito grande, tem gente cuidando de loja física, tem gente cuidando da operação logística, né? Caras lá rodando Kaizen, melhoria contínua a todo momento para tentar aumentar absurdamente a parte de eficiência que ele tem no processo dentro do armazém para chegar até a parte de transportador, de entrega e por aí vai. Então você junta todos esses sabores aí, né, e coloca todo mundo junto e fala assim, ah, queria que todo mundo pensasse, a galera tem muito esse clichê, né? Tudo aqui é uma tech company, não sei o que lá, mas assim, são operações e vivências completamente diferentes. Na verdade, O legal é quando você cria esse esquema de ser um grupo multidisciplinar de verdade, né? Acho que é nessa diversidade aqui que todo mundo ganha, né? Então, tem gente da tecnologia contribuindo, tem o cara que está lá no chão, vamos for dos CDs, contribuindo, colocando quais são as dores e tudo mais, ou da parte de venda. Uma coisa que a gente conseguiu trazer para dentro do nosso time em específico em tecnologia, a gente vê galera de engenharia olhando para venda, para GMV, né? Falando disso. Eu acho que é aqui
E
que é
preocupada,
a
né?
virada, né? Do entendimento do para onde você está contribuindo e tudo mais. É que você tem um skill específico para ajudar a atingir isso. Então, acho que esse que é o ponto que a gente viu forte, principalmente esse ano, né? Porque esse ano a gente viu de verdade, principalmente nos momentos mais difíceis ali, todo mundo tentando ajudar a empresa como um todo vencer, né? Acho que foi o ano que a gente viu, e isso existe em tudo quanto é lugar. Todo mundo tem ego, tem que saber controlar e tudo mais, mas onde todo mundo guardou ele numa caixinha, assim, falou: meu, é um treco muito maior aqui que a gente precisa se juntar para fazer acontecer. E acabou que é um grande aprendizado para todo mundo que passou por isso também, né?
Sim, cara.
Porque foi para tudo, né, Gol? Tipo, não só na parte dos negócios, mas a gente em casa, assim, com família, tentando proteger de um negócio que no início se conhecia muito pouco,
Sim,
né?
cara.
A gente queria tentar proteger todo mundo para não passar por aquela situação. E também da empresa, uma preocupação gigantesca em, tipo, puta, cara, manter emprego de todo mundo, tentar ajudar muito o país também como um todo, no que tinha um monte de itens que estava começando a ficar super difícil de ter acesso, e o caramba quatro, e a gente pegou algumas categorias em específico e começou a trabalhar muito nelas, né? Ajudar, como a gente já falou, acho que alguns outros podcasts contando um pouco desse processo, ajudar os vendedores ali com as lojas todas fechadas, em, meu, como que eu continuo gerando algum tipo de renda, né? E também como que a gente faz com que a loja fechada não seja só um lugar onde está direcionando despesa, não vem receita
Fazer
nenhuma, né?
parte da geração, né?
E cara, tipo, mas todo mundo foi meio que o help the team win, né?
Algumas gerações têm um período que marca muito, né? Eu acho que a nossa foi bem marcada por 2020, assim. Espero que a gente não passe por nada mais traumático.
Cara, eu acho que agora não. Acho que puta, teve. A gente tava dando o nosso exemplo, né? Mas olha a ciência, cara. Todo mundo falando de tipo, não, uma vacina, o Ebola que foi rápido pra caramba, foram 10 anos. Tipo, a gente tem menos de um ano agora. Então, tudo rolando exponencialmente, da gente podendo responder a isso, né, numa velocidade absurda, que dá também, olhando para o outro lado, dá uma esperança do caramba, de quando a gente se junta com a humanidade, que a gente consegue fazer, né? Então, vários dos problemas que existem hoje, imagine se a gente levar isso como um aprendizado de, tipo, como solucionar outros problemas cabulosos, né? Tipo, pessoas não terem água no mundo ainda, tipo, não ter acesso a 3 refeições por dia, se a gente quiser, né, de verdade, que não dá para fazer. Às vezes fica muito, não, é culpa do capitalismo, é culpa do comunismo, é culpa, cara, é culpa da gente não se juntar e querer resolver os
É
problemas, é
verdade.
esse que é o ponto.
É verdade.
Então, é muito, de novo, é muito ego.
É mais querer estar tá certo do que resolver o problema, né?
É ego demais.
É, cara, mas eu acho que, assim, né? Às vezes as pessoas ficam, pô, mas tem um monte de gente na desgraça, não sei o que lá. Falou, sim, cara, a gente concorda, a gente observa, a gente sabe que tá difícil e tudo mais. Mas, assim, é bom olhar o lado que, né, a gente conseguiu passar e as coisas que motivaram a gente a falar: não, beleza, cara, foi difícil, mas podia ter sido pior. E vamos preparar porque ano que vem a gente também tem alguma certeza do que vai acontecer, mas a gente tem bastante incerteza do que vai acontecer, né? Mas eu acho também que esse ano trouxe essa perspectiva, sabe? Trouxe uma lucidez para nossa consciência do incerto, sabe? Talvez a gente se acostumou ao longo dos anos e a gente, sociedade, né? De saber, ah, ano que vem vai acontecer isso e vai ser assim, e parará, parará. Acho que 2020 trouxe um negócio que, na real, você não sabe tão bem assim o que vai acontecer no futuro.
Muita gente vivenciou o VUCA de verdade, né, esse ano.
É isso mesmo, cara.
Então, eu acho que é por aí, assim. Acho que a única parte triste de tudo isso, já que a gente está devaneando um pouco fora só da empresa, é como a gente tem uma disparidade, assim, muito grande da consciência de algumas pessoas para como lidar, né, com essas situações, assim. Tipo, também isso ficou muito claro, né? E aí dá uma certa tristeza e tal. Tem muita gente que acaba focando só nisso, e aí, tipo, fica aquele negócio, ó vida, ó céus, né?
Fica mega deprê porque é deprê mesmo, cara.
Fica porque é deprê. Mas eu acho que nesse ponto, cara, quando você vai mais pro pragmatismo, assim, tipo, é isso, vamos encarar e vamos tentar seguir por uma outra parte, um outro tipo de atuação, a gente consegue trazer resultados, mas acho que é triste, muita gente fica ainda negando muito o que está acontecendo, né? Ou diminuindo o tamanho do problema. Sendo que, na verdade, é meio assim, foi o que você falou, cara, é muita incerteza. Então, assim, não dá pra você ficar cravando as coisas, né? Nem por um lado, nem pelo outro, né? Aí você tem que se apoiar no que a ciência tá conseguindo descobrir e vai mudar a visão também, né? Tem coisas que, tipo, vão ficando, inclusive na ciência, vão fazendo mais sentido com a evolução dos estudos, né? E a coisa vai melhorando. Agora, baseado em nada, você começa a dar um monte de opinião escrota ali, que só pode ajudar a piorar as coisas, né? Isso é muito difícil. Quem entra no que a gente falou lá no início do papo, tipo, muito extremismo, polariza demais, e aí, cara, você não sai da espiral ali.
Sim, né? Cara, demais. Mas pra fechar esse ponto aqui, senão a gente vai ficar filosofando demais, baseado na vivência, e aí você compartilha da sua também, mas conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai tomando mais consciência das coisas que a gente não sabe, né? E conforme a gente vai buscando se tornar uma pessoa melhor, etc., a gente vai buscando, putz, o que eu preciso reaprender aqui? E como o Silvio Meira diz, do desaprender. Eu acho que, como sociedade, é o mesmo ciclo de maturidade, sabe? De você olhar e falar, putz, cara, a gente tem que aprender que a gente não sabe distribuir renda de uma forma melhor, a gente não sabe nivelar educação e saúde e saneamento básico, sabe? A gente não sabe fazer isso direito. Tem que tomar consciência, assumir e aí falar, legal, como que a gente melhora, já que isso não tá bom? E não é o não, mas tá bom, mas podia estar pior. Não, cara, fala, cara, a gente não sabe fazer. Se tem gente que não tem, a gente não sabe fazer. A gente precisa melhorar. E aí, como a gente faz? E partir dessa, sabe? Que é o negócio do ego também. A gente sempre volta nesse ponto, né?
Acho que você entrou num ponto, assim, que é crucial. Falando, pelo menos, a minha opinião, analisando o que a gente vive aqui no Brasil, né? O lance das coisas não acontecerem, eu acho que vai muito das pessoas só terceirizarem para alguém que foi colocado lá. E falar assim, não, é esse cara que tem que fazer. Tipo, o meu papel era votar, sabe? Tipo assim, se nem não. Isso faz direito.
Então, seu papel é cobrar, amiguinho, não é votar.
É, cobrar, tipo, a outra é, cara, não tá dando certo, tá funcionando. A gente como uma comunidade, vamos colocar assim, né? Vamos juntar outras pessoas aí que estão incomodadas com isso, vamos bater lá e fazer uma... a gente tem uma proposta de como seguir, já que vocês não estão conseguindo encontrar nenhum tipo de caminho, né? Acho que nesse ponto a gente como nação ainda tem que evoluir bastante, acaba que fica terceirizando para tudo, assim, e ninguém toma atitude de nada. Acho que esse que é o ponto. Então vai dar boa vontade desse fatídico dia que você vai lá e aperta uns botão na urna lá, de escolher o certo. Se não escolher, o bichão. Dá enrolado, né? Só daqui 4 anos e fica esperando. Tipo, é isso, né? Porque daqui 4 anos troca. Então, acho que aqui também tem um ponto em que casa muito com o que a gente veio falando sobre, tipo, pô, todo mundo se juntar, achar solução para as coisas, tentar. Então, a gente precisa viver mais em comunidade dessa maneira, assim, tipo, replicar um pouco mais disso, não só dentro das empresas, né? Mas lá para a parte do nosso dia a dia. E ainda tem muito individualismo, assim, afinal, ego, egoísmo, tipo, todas essas paradas que batem muito ali no dia a dia e atrapalham pra caramba. Poxa, Às vezes a gente não consegue numa reunião de condomínio se acertar assim pro bem.
É verdade. Tá todo mundo sobre o mesmo teto.
É, todo mundo sobre o mesmo teto, dividindo quase tudo num grupo bem menor e não consegue fazer essas coisas acontecerem, né? Então acho que são exemplos do como a gente tem que evoluir para viver melhor em sociedade também.
É verdade, cara, é verdade. Olhando do que a gente fez, do que impactou bastante, acho que sem dúvida o esquema de conseguir disponibilizar para os vendedores de vender em casa durante o período da pandemia, o esquema de conseguir fazer o parceiro Magalu PF e PJ, sabe? Acho que essas três coisas, colocando parceiro Magalu e PF e PJ como duas coisas separadas, que de fato são, né? Embora seja uma iniciativa única, na execução a gente tem ali times diferentes e pessoas diferentes, etc. A estratégia do negócio até diverge um pouco, né? Porque uma é pessoa física e outra é jurídica. E a gente não funciona que nem outros players que a pessoa põe para vender o que tem na casa dela. Nosso racional é um pouco diferente para pessoa física. Mas eu acho que essas coisas que a gente fez são as que talvez todo mundo fora daqui mais tenha visto. E assim, aqui eu mais percebi que a gente conseguiu impactar um ser humano que tá do outro lado ali, sabe?
Esses são os que definitivamente aparecerão mais, mas também tem, acho que, pontos do que a gente acelerou a evolução da plataforma de marketplace e de serviços também para os sellers, que fez com que ajudasse muito na parte da operação deles, assim, no dia a dia, dores de, tipo, principalmente, né, uma delas que é a parte de entrega, de mais opções de campanhas promocionais para que eles pudessem ser muito mais competitivos, né? E notados aí na plataforma. Tem coisas simples que a gente fez, como mostrar aqueles que conseguem entregar mais rápido, e isso ajudou muito na geração de conversão, né? Porque tem alguns itens, ainda mais com as pessoas dentro de casa, né? Aquele negócio, tô trabalhando e tudo mais, né? Uma hora chega lá em casa o produto, era tipo, cara, eu preciso disso pra amanhã. Eu tô aqui, percebi que isso não funciona agora e eu não tenho, ou tá sem, ou quebrou. Então, isso...
Cara, quantas pessoas não se ligaram que tava faltando papel higiênico quando olhou pro último rolo, assim? Falou, meu Deus!
E um monte de outras coisas, né? Então, isso gerou bastante impacto, né? Eu vejo claramente, assim, que cada coisa que a gente fazia nesse sentido, a gente viu os indicadores que a gente olhava, tipo, crescendo absurdamente, né? Putz, fazer as lojas virarem dark stores, assim. Mesmo fechada, virou um monte de centro de distribuição e mandando item para casa das pessoas, né? Então teve bastante coisa que eu acho que ajudaram muito, né? Ou ajudaram pessoas dentro da própria companhia, ou os nossos sellers, né? Os logísticos marketplace, os analógicos, como você falou, né? Quando veio o parceiro Magalu, o IPDV, pô, um monte de lojinha pequenininha ali sem conseguir vender, e começou a vender tudo no marketplace e despachar. Então, são coisas que marcaram bastante, assim. Muitas vezes as pessoas não enxergam, né, esse lance de vender como um treco nobre e tal, mas pensa que como uma plataforma, o que a gente conseguiu fazer foi conectar muita gente que tinha coisas para vender, que isso, como você falou, gera o sustento da família, emprega outras pessoas e tudo mais, para um monte de gente na outra ponta que estava precisando também, né? Em casa, fechada, tipo, precisando de um monte de coisa, onde uma grana que ia para vários outros setores não tinha como ir para nenhum outro lugar, a não ser para essas necessidades aí do momento que a gente está vivendo da pandemia. Então foi, cara, foi um ano que eu enxergo que a gente, como companhia, gerou bastante impacto, assim, em vários lugares.
Sim, e alcançar o patamar de maior em alguns nichos específicos foi um negócio também doido, assim, pra gente. Principalmente porque, assim, lá no digital, tipo, e-commerce e afins, cara, o crescimento foi bizarro. Nossa Black desse ano foi bizarro, assim. A gente tava lá na TV vendo, e aí quando eu falei um número pra você, você falou, nossa... Daí eu olhei de novo e falei, não, eu errei, é maior que isso. E tipo, cara, foi bizarro assim, cara, foi bem bizarro. Mas eu tô há quase 8 anos aqui, você tá há 10 anos e pouco. 10,5, né? E tipo, putz, cara, é animal ter visto toda a passagem que a gente viu, né? De transformação, de quando a gente era pequeno e quando a gente foi crescendo aos poucos e os perrengues que a gente passou, as merdas que a gente fez, e não foram poucas, e como a gente aprendeu com tudo isso. Então, putz, acho que mesmo quem entrou agora em 2020, putz, se teve a oportunidade de entrar no começo da pandemia e pegar o crescimento que aconteceu, também pôde ver muita coisa legal acontecendo. Acho que, assim, Douglas falou... Na verdade, o Douglas tem 37 anos.
É, 37.
E ele falou assim, alguém falou, ah, mas você não acha que 37 anos é muito tempo? Ele falou, cara, não é a mesma empresa. Sabe?
É. Não é a mesma empresa. Foi ótima resposta.
Então, pra mim é isso, cara. Toda vez que alguém fala, putz, mas... Ao mesmo tempo, eu falo, cara, não é a mesma empresa. É simples assim, sabe?
É isso que eu sinto também. Nesse ponto, ao longo desses anos, aquilo que a gente puxou para fazer como transformação, a empresa foi realmente mudando. E não é a mesma empresa. São os mesmos valores. Eles estão lá, cara, desde de sempre, iguais, assim, muito fortes. E, tipo, se tem um lugar que eu aprendi realmente esse lance do poder da cultura, né, que muita gente fala, é dentro do Magalu, que é muito forte, tá lá, não tá só na parede mesmo, a gente vivencia a coisa, tanto as coisas que são mega normais, quanto as que a galera acha que é bizarro, né, mas como dizia o CEO lá da Zappos, tipo, toda empresa forte, de cultura forte, tem alguma coisa meio bizarra.
Toda cultura cara, dela. Todo país que você for, que a cultura tem uma coisa, é muito forte, vai ter uma coisa que você vai olhar e falar, nossa, que estranho.
Nossa, coisa estranha. Mas é real. Tipo, quer dizer que o lance não é pasteurizado, né?
Sim.
Tipo, é bem forte. E o Magalu tem isso, né? E é muito consistente também. Então, eu acho que esses pontos fazem com que a gente se reinvente como empresa, mas mantém muito desses valores. É muito aberta a adicionar coisas, né? Tem pontinhos que vão sendo acrescentados.
Nossa,
os valores,
cara,
também pelas fases.
Demais.
Que a gente passa. Então, é uma mistura super boa, assim. É um time muito forte, time mega coeso. Trabalhando junto há bastante tempo também.
Sim.
Né? Vai pegando, vai se entrosando cada vez mais. Então, acho que tudo isso contribui para... E contribuiu para o que foi esse ano para a gente.
De recado final para a galera aqui, tipo, o que você diria sobre o que passou e o que vai vir ainda?
O primeiro ponto é que é um grande aprendizado que a gente está passando agora também do ponto da pandemia, né? A gente está tão perto de ter algo que soluciona o problema, mas num momento mais crítico, né? Como se a galera, tipo, ah, tá tão perto, então, pô, tá tudo liberado, né? Como falou o cara lá numa entrevista que eu vi, a gente tá aqui pagando de louco.
Metendo desse, louco, né?
Metendo louco, tipo, mano...
Ai, mano do céu.
Isso também é um aprendizado ferrado, assim, né? De como você não pode baixar a guarda. A gente já apanhou disso aqui, né? A gente tem uma Black emendada na outra, né? Em 40 dias, de passar muito bem alguns anos e baixar a guarda e tomar uma rasteira depois.
Historicamente, isso foi verdade por uns 3 anos, acho.
E tomar uma rasteira e ter que, tipo, se esforçar muito para as coisas ficarem todas bem, né? É um pouco do que tá rolando agora, assim, em vários lugares, né? Tá tão próximo, tipo... Ah, mas as pessoas estão cansadas, não sei o que lá. Cara, tipo, falando em certezas, você pode morrer e não ter o outro lado lá, né? Então, não tenta pagar pra ver também, não. Então, eu acho que aqui tem um ponto de um aprendizado grande, desse lance da gente continuar forte, tá muito próximo, para não ter nenhum problema e conseguir chegar nos resultados que é esperado, de verdade. Que é um pouco do que a gente veio falando também, puta, desde 2015, rema, né? E a gente poderia, tipo, sei lá, 17 a coisa começou a ficar bem mais bonita, e a gente falar, é isso aí, transformamos, somos o Aldo Borogodó da transformação digital, blá, blá, blá. E, cara, a gente se manteve ali, tipo, vão trabalhar, sabe? Tem muita coisa pra fazer, as coisas aparecem lá na frente, vão continuar semeando. Esse é um ponto. Olhando para o ano que vem, eu acredito de verdade que, tipo, até o meio do ano, a imunização assim, vai estar bem avançada, sabe? Até porque o mesmo ponto que a gente não acreditava tanto da parte da vacina e aconteceu tão rápido, acho que os problemas que começaram a aparecer para a imunização, todo mundo vai começar a trabalhar para acontecer rápido, até porque tem coisas bizarras acontecendo, como a outra linhagem aí do vírus e ser 70% mais transmissível, né, e tudo mais. Então, assim, a galera vai correr aqui de novo e resolver os problemas para poder meio salvar o mundo aí o quanto antes, nesse sentido. Só que tem uma preocupação também, que é tipo, beleza, depois que imunizou todo mundo, tipo, só ser vida louca, assim, sabe? Tipo,
lambei corrimão.
Agora tem carnaval até 2022, tipo, coisas desse tipo, assim. Acho que a gente tem que tomar cuidado. E o outro é o quanto que as pessoas vão de verdade refletir sobre tudo isso que passou, ou se vai ser aquele negócio de tipo, agora deu amnésia em todo mundo, sabe? Porque tem várias coisas que principalmente os asiáticos mostraram pra gente ao lidar com a pandemia, desse lance da preocupação com higiene e tudo mais, né? Fizeram, acho que eles também conseguiram passar um pouco melhor por tudo isso, assim. Então, acho que tem coisas que a gente tem que guardar, que foram muito boas, a gente tem que guardar para daqui para frente. Então, sei lá, se eu fosse falar de, tipo, a mensagem que gostaria de passar é a mesma do que a gente falou aí em algum pedaço do podcast, que é, puta, vamos ter mais empatia, sabe, daqui para frente. Vamos de verdade colocar o sapatinho do outro ali, se tentar enxergar naquela posição, antes de sair falando um monte de asneira e cheio de convicções, o Caramba 4, porque você não tá ali, você não tá vivendo aquilo, não é a mesma coisa. Acho que eu aprendi muito sobre isso nesse ano também, né? A gente tá acabando o ano mega cansado, foi um processo de deixar a gente mais forte, hoje acho que também mais fortalecido em muitas coisas, mas, puta, cada um passou por isso de uma maneira, né? E a gente mesmo teve que apoiar, tentar ajudar muitas pessoas. Não dava só porque eu tenho condição de estar num lugar bacana, com a internet rápida pra caceta, com todos os equipamentos de boa, sem um monte de barulho em casa, não tem 300 pessoas aqui dentro de casa, aglomerada. É muito diferente do acho que muito diferente do Brasilzão, né? E aí, quando a gente ia lidar aqui, tinha esse lance, puta, vamos parar para olhar, sei lá o que essa pessoa tá passando, não sei quantas pessoas estão lá dentro de casa com ela, né? Não foi todo mundo que conseguiu produzir para caramba, que teve tudo isso. Mas acho que ao terem esse entendimento e tentar ajustar ou ajudar, apoiar de alguma maneira, a gente saiu do outro lado. Então, de novo, volta ao ponto que a gente falou 300 vezes nesse podcast, que, tipo, tem jeito, cara. A gente só tem que se juntar para tentar resolver os grandes problemas e, nessa hora, ter mais empatia, assim, não pegar só o teu ponto de vista, escutar o do outro, e o Caramba 4, e a partir dali montar um plano e seguir também. Também tem essa. Uma hora, cara, você tem que ter o pragmatismo de seguir. Se der errado, você mexe lá na frente, mas vai, né? Continua. Eu acho que é um pouco disso, assim, que eu vejo.
É, cara.
Se fosse dar uma sumarizada,
assim. Acho que deadlines são muito bons.
Porque fazem milagre.
A gente tem um call to action falando, velho, faz, velho. Tem que fazer alguma coisa. Vai cair um asteroide semana que vem. Velho, manda esse foguete aí, sei lá, dá um jeito. Acende os rojão.
Manda rede, tenta.
Sei lá, cara. Faz qualquer coisa. Fazer nada não vai acontecer nada. Acho que é um bom recado, cara. Bom, só para quem tá escutando aí não ficar ansioso, ansiosa, a gente volta só no começo de janeiro. Então vocês vão ficar umas semanas aí sem a gente, porque eu também tenho que descansar. A gente tem que, né, viver um pouco o final de ano.
Entregar um pouco.
Entregar ali coração fantástico. Planejar um bocado do próximo ano. Que a gente aqui, que é liderança, nessa época a gente apronta bastante. Junto ali coração, a gente ainda tem que desenhar algumas mudanças e planejar orçamento e várias coisas aqui que tomam um tempo e dão uma canseira. Então, fiquem calminhos e calminhas aí. Começo de janeiro a gente tá de volta. Ano que vem a gente deve ter uma porrada de novidade aí pra vocês. Eu não vou falar nenhuma aqui pra não queimar largada. Mas a gente acha que vocês vão gostar aí do que a gente vai trazer de novidades aí. Do ano passado para esse a gente mudou umas coisas. Desse ano para o ano que vem a gente vai mudar mais umas. E é isso aí, galera. Boas festas aí. E se cuidem, não aglomerem. Pandemia tá aí ainda, não tá festa e tudo aberto. Vamos tomar cuidado para as coisas não piorarem. E vamos proteger aí quem tá em grupo de risco, não vamos expor ninguém. E vamos fazer isso aqui ser melhor do que poderia ser, mas não vamos tornar isso pior do que pode ser.
Isso aí, falta muito pouco. Tipo, vamos segurar, já aguentamos até agora. É, vamos na medida do possível, como o governo colocou. É, todo mundo tem que trabalhar, tem seus compromissos e tudo mais, mas vamos evitar qualquer tipo de ação desnecessária, né? Fora o que a gente já tenha que fazer e proteger todo mundo que a gente gosta, porque que tá aqui uma coisa que não dá para fazer voltar, todas as outras ainda dá um jeito, então vamos se cuidar.
Eu diria que é proteger até quem a gente não gosta, cara, saca? É tipo direitos, tá ligado? Eu tenho que defender o seu direito de não gostar de mim, porque eu também tenho que ter esse direito, sabe? Então tem bastante disso. Mas é isso aí, a gente filosofou demais hoje.
É normal de final de ano, né, Gouveia? Esse aqui foi realmente um fechamento de ano, porque você começa a pensar na vida, pensar no que rolou, o que você vai mudar pro ano. Acho que foi um pouco do que aconteceu.
A gente tá no Twitter e no Instagram, como @cabecadelab. Eu tô no LinkedIn como BF Gouveia.
Bom, eu tô no Twitter como André Fatala. Tem o LinkedIn também, escrevo bem pouco, mas tem alguma coisa lá.
Mas é isso aí, galera. Valeu aí pelo ano, pela audiência e até o que vem. Valeu!